Eu sou de uma geração de cristãos, eu tenho 51 anos de vida cristã, de caminhada com Jesus, e de uma geração de pastores muito preocupada com os segredos. Tenho visto ao longo da minha vida muitos perguntando como chegar a, como conseguir, o que fazer para que a igreja cresça, no caso dos pastores, como alcançar determinadas realizações, cristãos, como conseguir chegar a uma vida assim, e aí começam a se estabelecer metas, planos, resultados, estratégias. No século passado, e quando a gente fala século passado parece que faz muito tempo, não faz tanto tempo assim, estamos em 2020, né? Poucos dias atrás. Século passado explodiram no mundo estratégias, sistemas, modelos para o crescimento da igreja. Não faltaram sugestões, ideias, planos para que a igreja alcançasse e explodisse em número de membros e em número de filiais e por aí vai. E muitas e muitas e muitas foram as igrejas aderindo a esses modelos, porque todos queriam descobrir o segredo e viver esse segredo do... Sabe, queridos, minha avó já dizia, e eu conheci o evangelho ainda muito pequeno, 5 anos de idade, eu ia à casa da minha avó, ainda que só fosse entregar a minha vida a Jesus com 11 anos, eu ia à casa da minha avó e eu ouvia a minha velhinha dizendo que a Bíblia tem resposta para tudo. E é verdade, a Bíblia apresenta a resposta para qualquer questão. Se eu preciso encontrar algum segredo ou a solução para algum segredo, ela está na Bíblia. Se eu quero descobrir o segredo da vitória na vida e da vida com Cristo, o segredo está na Bíblia. E há uma palavra do Senhor no Evangelho de João extremamente preciosa. Evangelho de João, capítulo 15. Eu amo dois capítulos, já tenho dito isso aqui em algumas lives. Capítulo 15 e o capítulo 17 de João são textos ímpares para mim. João, capítulo 15, versos 10 e 11. Nesse texto, João declara o segredo de permanecer na vitória em Cristo, de permanecer em glória com Cristo, uma ideia da qual Paulo trata de uma maneira muito especial nos seus textos. Diz assim, na palavra, na pessoa, da boca do próprio Cristo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu vou repetir. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, disse Jesus, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não há mais o que acrescentar. Jesus disse tudo. O segredo é permanecer. No ministério, o segredo para crescer é permanecer. Olhando para a história da Betel, como permanecer 50 anos? Ou como chegar a 50 anos, sendo mais preciso, permanecendo? Permanecendo em Cristo, permanecendo na doutrina, permanecendo na palavra, permanecendo na unidade do corpo que é a igreja. Se há uma palavra-chave no Evangelho de João, no capítulo 15, é exatamente permanecer. Ela surge pelo menos 11 vezes nesse capítulo, queridos. Permanecer significa conservar, manter, ficar. Se eu quero descobrir o segredo da vida, o segredo da vitória, o segredo da prosperidade, particularmente espiritual, porque o resto acaba, o resto passa, o resto murcha como a flor do campo, como diz a Escritura, eu preciso manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe em minha vida e por meio dela, a fim de que seja produzido fruto. Sem dúvida, isso inclui a palavra de Deus e a confissão de pecados, a fim de que nada, absolutamente nada, sirva de empecilho para que essa comunhão com o Senhor se torne plena. Também inclui obediência. Obediência a Ele. E por quê? Porque nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Permanecer em Cristo demanda adoração, meditação nas Escrituras, oração, sacrifício e serviço. Mas é uma alegria tremenda, inesgotável, infinita. Uma vez que nós começamos a cultivar essa comunhão mais íntima, profunda com Deus, não temos desejo algum de voltar à vida superficial do crédulo indiferente, porque nós temos isso em grande quantidade à nossa volta, os crédulos indiferentes, aqueles que acreditam, mas e aí? Não muda a vida, e aí? Nada acontece, e aí? Não permanece, e aí? Não há esperança, e aí? Não há alegria, e aí? Não há paz, e aí? Eu vou ficar aqui o resto da semana, e aí? Vai e vem, vai e vem. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais fruto produzimos. Fruto é sintoma, é resultado de vida, de qualidade de vida. A Bíblia fala de vários tipos de fruto espiritual. Damos fruto quando levamos outras pessoas a Cristo, quando somos parte da colheita. Damos fruto ao crescermos em santidade e obediência. E esse é um tema recorrente no meu ministério, porque não há como permanecer em Cristo sem santidade e obediência. A palavra já diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Obediência. Quem não obedece, padece, já diz o pastor Rick Warren. Paulo considera as ofertas dos cristãos fruto de uma vida consagrada. O fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23 mostra, delineia o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo aos outros. Até mesmo nossas boas obras, o que nós chamamos de boas obras e o nosso serviço, nascem dessa vida de permanência em Cristo. Paulo diz isso aos Colossenses capítulo 1, verso 10. O louvor, queridos, o louvor vem de um coração e de lábios, também fruto para a glória de Deus. Hebreus 13, verso 15. Nada na vida de um cristão verdadeiro, de um cristão autêntico, é outra coisa que não fruto da permanência em Cristo. Porém, mais cedo ou mais tarde, as falsificações que existem são frequentes, essas falsificações acabam sendo descobertas, pois o verdadeiro fruto espiritual traz dentro de si sementes para mais fruto. As imitações de fruto criadas pelo ser humano são mortas, são incapazes de se reproduzir, mas o fruto produzido pelo Espírito, esse se reproduz sucessivamente. Haverá fruto, mais fruto, muito mais fruto, onde há vida, há fruto. Não tem como mudar essa regra. Onde há vida, há fruto. Jesus, no Evangelho de João, já no capítulo 14, falava da alegria e da paz. Posso pontuar o verso 27. Agora, ele menciona o amor e a alegria. Versos do 9 ao 11 do capítulo 15. O amor, a alegria e a paz são os três primeiros traços do fruto do Espírito de Gálatas 5, versos 22 e 23. Nossa permanência em Cristo deve produzir esse amor, essa alegria e essa paz em nosso coração. Imagine cultivar isso, compartilhar isso durante 50 anos. Nós temos trabalhado e temos vivido isso como igreja Batista Betel. Tantas outras igrejas espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo também. Mas é claro, queridos, na nossa caminhada muitos foram ficando. Foram ficando pelo caminho. Por quê? Porque negligenciaram o segredo. O segredo é permanecer. Muitos permanecem não em Cristo, mas olham para o homem. Olham para o que está no púlpito. Olham para quem está sentado do seu lado. Olham para quem ministra o louvor. Olha para quem estaciona o carro. Olha para o carro que está sendo estacionado. Olha para a roupa que os outros vestem. Olha para as coisas. Olha para as pessoas. Olha para baixo e não olha para cima. O segredo é permanecer em Cristo. O Cristo que nós amamos. Uma vez que nós o amamos, guardamos os seus mandamentos. Quando guardamos os seus mandamentos, permanecemos no seu amor. E o experimentamos de maneira ainda mais profunda, mais íntima, mais constante. Em várias ocasiões do Evangelho de João, vemos Jesus falando do amor do Pai por ele. É uma coisa linda perceber esse envolver, esse trocar, esse experimentar do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. Nós gostamos de enfatizar de tal modo o amor de Deus pelo mundo e pela igreja que esquecemos como o Pai ama o Filho e como o Filho ama o Pai. Pelo fato de o Pai amar o Filho, colocou todas as coisas na mão dele. João capítulo 3, verso 35. E revelou todas as coisas a ele, o Filho. João capítulo 5, verso 20. O Pai ama o Filho desde antes da fundação do mundo. João 17, 24. Amou o Filho quando morreu na cruz. João 10, 17. O mais impressionante é que cristãos de hoje podem experimentar pessoalmente esse amor e permanecer nesse amor. Mas, queridos, essa não é uma decisão daquele que é objeto do nosso amor. É nossa. Eu decido permanecer em Jesus, permanecer amando a Jesus. Basta olhar o texto. Jesus orou para que o amor com que ele nos tem amado esteja em nós. Primeiro nos discípulos e depois nos cristãos ao longo dos séculos, nos dias de hoje. João capítulo 17, verso 26. Vamos voltar ao texto que nós temos em tela, que nós estamos considerando? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, a tudo que eu lhes tenho ensinado, que vem desde os profetas e que eu estou ampliando a vocês, ele fez isso de tantas maneiras, com tanta sabedoria, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. A decisão é nossa. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O segredo é simples e nós tentamos complicar tudo. Nós fazemos difícil o que é simples. Nós sofisticamos o que é básico. Não precisa maquiagem, não precisa... Não, é simples. Obediência e amor é uma decisão que cada um tem que tomar. Eu tomei essa decisão há 51 anos, renovei essa decisão dezenas e dezenas e dezenas de vezes da minha vida. Houve um tempo em que eu me distanciei, me afastei de Jesus. Eu olhei mais para o mundo e mais para as pessoas de dentro da igreja, menos para Jesus. Mas num dado instante, o Senhor me mostrou que aquele não era o meu lugar. Eu era membro da igreja ainda, mas um pé estava dentro, outro pé estava fora. E ele disse, o seu lugar não é aqui. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te salvei. Não foi para isso que eu... Não. Eu te amei. Não foi para isso. E eu entendi que era hora de retomar a minha caminhada. Como eu disse ainda há pouco em uma das últimas lives, de voltar ao meu primeiro amor. E retomei. E nunca mais, nunca mais deixei. Isso tem sido renovado, essa experiência tem sido renovada. Então com a minha família, cada dia mais com a igreja, e lá se vão, no total 51 anos de caminhada com Jesus. No tempo de pastorado ordenado, 38 anos. No tempo de ministério efetivo, mais de 40. Porque comecei a trabalhar já antes da ordenação. Seminarista, cheio de gás. Mas sabe, queridos, posso olhar para trás e dizer, obrigado, Senhor. Porque quando eu decidi permanecer, a tua mão estava lá para me ajudar. Quando eu decidi te amar cada vez mais, os teus ensinamentos estavam lá para me fortalecer. Eu nunca estive sozinho, mesmo quando me inclinei para ficar longe. Ele sempre me fez entender que eu era um ramo da videira. E como ramo da videira, sempre tive o privilégio de permanecer. Bastava decidir. Mas também sempre tive a responsabilidade de dar fruto, de voltar a dar fruto e de continuar dando fruto. Eu convido você, querido, e eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, eu convido você a permanecer. O segredo é permanecer. Retomar, se você está longe, a sua caminhada com Jesus. Reforçar, reanimar, reacender ainda mais intensamente a chama do primeiro amor e caminhar com Jesus na obediência e no amor, para que o fruto venha. E ele vem. Ah, como vem! Porque onde há vida, sempre há fruto. Haverá fruto, mais fruto, muito mais fruto. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para essa live comemorativa de 50 anos. Simples. Sem vídeos especiais, sem fotos da história, mas uma live pastoral para juntos chegarmos a Deus e Deus chegar ao nosso coração, ao meu e o seu. Essa é a palavra do Senhor, para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Ele te dê graça e que nós vivamos o segredo de permanecer.